Entrevista.
Hoje é dia de celebrar o mais simpático e popular veículo de comunicação. 13 de fevereiro é o Dia Mundial do Rádio, data criada em 2011 pela Unesco para homenagear a primeira transmissão radiofônica realizada pela Rádio das Nações Unidas em 1946. Para falar sobre a data, eu conversei com Luiz Arthur Ferrareto, jornalista e professor da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ouça a entrevista. Professor Luiz Arthur Ferrareto, bom dia para o senhor.
Bom dia, Adriano. Um prazer estar conversando com você e com os ouvintes e as ouvintes da Rádio Senado.
Professor Ferrareto, este 13 de fevereiro é o Dia Mundial do Rádio e, recentemente, o presidente da República sancionou uma lei aprovada pelo Congresso que oficializa 25 de setembro como Dia Nacional do Rádio. Tá bom ou o rádio merece mais?
Olha, na realidade tem mais dias ainda, né? Porque é uma confusão, né? Isso aí, né? Tem o Dia do Radialista Histórico, né? Que era o 21 de setembro, né? Tem o Dia do Radialista Oficial, que é o 7 de novembro, né? Agora tem o Dia do Rádio, que extraoficialmente a gente já comemorava, né? Que é o nascimento do Edgar Roquette Pinto, grande incentivador do rádio. E nós temos esse Dia Mundial do Rádio, que é uma promoção, uma ideia, né? Da Organização das Nações Unidas através da Unesco, e que esse ano, né? Ela traz um componente, uma proposta muito interessante a respeito do clima, né? Mas, na realidade, o dia do rádio é todo dia, né? Porque é o meio mais acessível, barato de se falar com muitas pessoas ao mesmo tempo, né? E em relação ao clima, ele é mais importante ainda, né? Porque, por exemplo, quando a gente teve as enchentes o ano passado no Rio Grande do Sul, caiu internet, faltou energia elétrica e as pessoas tiveram de recorrer ao bom e velho radinho de pilha, né? O rádio, ele ocupou o espaço da comunicação governamental, que falhou muito durante a enchente no Rio Grande do Sul, e as rádios, principalmente as rádios comerciais, tiveram um papel, assim, fundamental na ajuda da população, na orientação da população, a partir daquele primeiro momento, assim, de estupefação com o que estava acontecendo no estado, né? Então, acho que isso serve de exemplo para outros problemas que podem ocorrer em relação ao clima, né? E a importância do meio e a importância desse Dia Mundial do Rádio aí, promovido pela Unesco, né?
Pois olha só a sintonia, viu, professor? Eu tinha separado aqui uma pergunta exatamente para falar sobre o papel do rádio, até como serviço de utilidade pública, informação, durante a tragédia climática que se abateu sobre seu estado, né, o Rio Grande do Sul, no ano passado. O senhor poderia detalhar como é que o rádio foi fundamental na informação das comunidades para que a informação de qualidade, a informação correta, chegasse exatamente para quem precisava naquele momento crítico?
Bom, primeiro, assim, houve um momento de estupefação, né? Porque já tinha ocorrido em anos anteriores situações mais isoladas, né? E as rádios no interior já tinham dado conta, né? De passar da estupefação para ação, né? Então nós temos, assim, num primeiro momento, eu vou citar algumas cidades, algumas emissoras de rádio nesse processo. No interior do Rio Grande do Sul, começa a chover muito forte, e aí rádios como A Hora e Independente na cidade de Lajeado começam a transmitir 24 horas por áudio e com vídeo, né? O vídeo via internet, né? Prestando serviços, né? À medida que a situação começa a chegar na capital do estado, em Porto Alegre, as rádios também começam a reagir, né? E a gente tem momentos de superação enormes, né? Porque tem tanto emissoras como a Rádio Guaíba, que tem os seus estúdios, uma rádio tradicional, que tem os seus estúdios alagados, né? Fica no centro da cidade, a energia elétrica precisou ser interrompida, né? E eles tiveram que transferir a transmissão da rádio para um dos morros da cidade onde funciona a TV Record, que são do Grupo Record aqui no Rio Grande do Sul. A gente teve situações como a da Rádio Gaúcha, que é a rádio de maior audiência no Rio Grande do Sul, de jornalismo, que daqui a pouco a Rádio Atlântida, uma rádio jovem, uma rádio de comportamento jovem, ela para de transmitir, porque também os estúdios ali, a área onde, embora seja longe do Rio, a área onde ficam os estúdios da Atlântida da Gaúcha, começa essa área a ser ameaçada também. Daqui a pouco a Atlântida está em cadeia com a Rádio Gaúcha. Daqui a pouco, emissoras da Rede Pampa, que é uma rede com muitas estações de rádio aqui no Rio Grande do Sul, se unem para transmitir, né? Então, o pessoal do esporte, de uma rádio dedicada 24 horas ao futebol, que é a Rádio Grenal, vira repórter da Rádio Pampa, que é uma rádio mais de opinião, de estúdio, né? Todas do mesmo grupo, né? Então, tem um serviço fantástico nesse primeiro momento. É um serviço de vamos alertar a população, vamos dizer o que está acontecendo, e tem o momento da crítica, né? E essa crítica envolve, né, diante da falta de planejamento das autoridades, essa crítica vai envolver, inclusive, programas esportivos, né? Por exemplo, os programas da Rede Bandeirantes no Rio Grande do Sul, locais de esportes, há uma forte crítica à atitude e à falta de atitude, na realidade, das autoridades, à falta de planejamento em relação a isso, né? Então, tem esse tipo de trabalho, que eu diria que é um trabalho paliativo, né? Porque o fato já aconteceu, né? E tem um outro tipo de trabalho, né? Que eu acho que é o mais importante, né? Mas não depende só das emissoras de rádio, que é o trabalho preventivo, né? O trabalho de fazer alertas sobre, eu não vou criticar aqui os setores como um todo, que eu vou citar, mas aquela parte responsável desses setores, né? O agronegócio que desmata e polui, a indústria pesada que polui de forma irresponsável, a construção civil com prédios cada vez mais altos e cada vez com menos árvores nas cidades, e o próprio cidadão é a própria cidadã que, com seu desleixo, né? Jogam lixo na rua, o lixo entope bocas de lobo, aí dificulta o escoamento das águas, né? Então, eu diria assim, ó, o rádio ele tem um papel preventivo e um papel paliativo no momento que acontece, e poderia ter um outro papel ainda mais importante, mas esse depende de uma ação que precisa partir dos três poderes da República, legislativo, executivo e judiciário, né? Que é um projeto de um planejamento, né? Para esse tipo de situação e para a comunicação em relação a esse tipo de situação, né? Aí o rádio é fundamental, né? Como eu disse, né? Quando falta energia elétrica, quando não tem internet, tem o radinho de pilha.
Estamos conversando com o professor Luiz Arthur Ferrareto, é uma das grandes autoridades de rádio aqui em nosso país, jornalista, professor da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, falando sobre este Dia Mundial do Rádio. O senhor falou sobre o tema, né, desse ano, da data do Dia Mundial do Rádio, que é sobre o clima, né? E a área do clima é uma área que está muito sujeita à desinformação, a fake news. E como nós vivemos, né, professor, num tempo de desinformação, com notícias falsas se propagando com grande rapidez, de que forma o rádio pode servir como contraponto?
Olha, eu vou citar um exemplo específico do ocorrido aqui no Rio Grande do Sul durante a enchente, né? Um grupo de emissoras da região metropolitana de Porto Alegre, Rádio União, que é uma rádio adulto contemporâneo, Rádio ABC, que é uma rádio adulto contemporâneo concorrente da União, né? Rádios concorrentes, sites da região do Vale do Rio dos Sinos, se uniram, né? Fazendo um pacto, tá? Pela luta contra a desinformação, né? Esse tipo de ação é essencial. Agora a gente tem uma dificuldade enorme, né? Porque às vezes é muito mais fácil para as pessoas, na sua ignorância, na sua vontade de suas ideias serem aceitas por outras pessoas, né? Acreditar na mentira do que na verdade, né? É uma luta inglória, mas é uma luta que precisa ser enfrentada no dia a dia, né? Eu acho que é uma luta de 24 horas por dia das emissoras de rádio, comprometidas, inclusive, com o Estado Democrático de Direito, né? Porque a desinformação, ela afeta o Estado Democrático de Direito, né?
E para encerrar aqui a nossa entrevista, professor, que mensagem o senhor deixaria para os nossos ouvintes neste Dia Mundial do Rádio?
Olha, minha mensagem é assim, continuem acreditando, né, no poder do rádio, né, poder do rádio não só para informação, para o entretenimento, poder do rádio como companheiro das pessoas no dia a dia, quebrando essas imensas solidões que existem nas grandes cidades, né, cada vez mais grandes, cada vez mais opressivas, né. O rádio continua sendo um meio super importante, né? E é um meio que ele acabou assimilando características de outros meios. O rádio, na sua essência, é som, mas hoje ele também é imagem, ele também é texto, ele não é só transmissão por ondas eletromagnéticas tradicionais, né, da estação para o radinho, né, ele é também via internet, e ele precisa ser, e isso é uma luta das e dos ouvintes, das emissoras de rádio comprometidas com os direitos humanos, direito à vida. Clima fala muito de direito à vida, né, que é o principal dos direitos humanos, né, é uma luta pela inclusão também, né, inclusão de todas e todos no processo comunicacional e na luta contra a desinformação, né.
Professor Luiz Arthur Ferrareto, muito obrigado pela entrevista, sempre é um prazer conversar com o senhor, bom dia para o senhor e feliz Dia Mundial do Rádio.
Feliz Dia Mundial do Rádio para todas e todas que ouvem e que fazem rádio, como vocês aí, colegas da Rádio Senado. Um grande abraço, muito obrigado por essa oportunidade, Adriano.